Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso podcast semanal. Juntei aí 2 semanas, estava acumulando conteúdo aqui. E como vocês têm visto no grupo, e ali no bate-papo e também no Strava, tem algumas pessoas que estão fazendo bastante treino, muito treino extra. Qual a vantagem do treino extra? Realmente é fazer o um maior volume. Com o maior volume, você ganha condicionamento físico, ajuda no controle do peso, ganha motivação. Isso dá para ficar falando inúmeras coisas aqui. E por que essa época do ano? Porque tá quente, né? Tá quente, tá amanhecendo cedo. Então aproveitar essas condições justamente para caprichar ali no volume e para quando vir semanas mais complicadas de frio, de noite, escuro, a gente já tá com um volume alto, com fitness alto, podendo perder alguns pontos sem prejudicar demais o condicionamento como um todo, tá? Única coisa que eu chamo a atenção é que não adianta fazer treino extra, que via de regra é aeróbico, e faltar treino específico. Então a pessoa vai lá de manhã, faz 2 horinhas de aeróbico e acaba não indo no treino da noite específico, porque foi de manhã, ou porque foi de manhã, a esposa brigou, não vai poder ir à noite. Então tem que ter muito cuidado na escolha dos treinos extras. Ele pode ser em dias de folga. Ele pode ser qualquer quantidade, meia hora, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, tudo é válido. E quando é no mesmo dia, que a gente fala de treino double, se torna muito interessante. Por quê? Vou dar o um exemplo. O que é melhor fazer 2 treinos? Um de manhã aeróbico de 2 horas e um à noite específico de 2 horas, ou um treino direto de 4 horas. Quando o treino é específico, tiro, desenvolvimento da parte técnica, parte de condicionamento, o ideal é que seja dividido de manhã e à tarde. Porque sempre quando passa de 2 horas, a gente começa a ter que suplementar, se alimentar. Então, a gente depleda, né, que fala, os níveis de carboidrato. E nunca é bom quando acontece isso, porque às vezes a gente não consegue recompor da forma correta, às vezes a musculatura demora mais para recuperar. Então eu faço um estímulozinho de manhã, já recupero, me alimento, à noite já faz outro. O fitness como um todo vai dar os mesmos números, mas eu judiei muito menos do corpo. Só que nos finais de semana é super importante que esteja tudo junto. Realmente fazer pedais mais longos, porque a gente precisa simular as situações de prova, tanto para a parte física do corpo, que é esgotar glicogênio, o que é pedalar com a perna queimando, o que é pedalar numa subida com a perna querendo dar cãibra, que são condições de prova, tá? E outra coisa que é muito ligado nisso é a questão da consistência. Uma coisa que eu sempre comento. Não adianta você, uma semana, vai lá, pedala segunda, terça e quinta. Aí na outra faz sábado, domingo, só domingo. Aí na outra faz quarta, sexta e sábado. Sabe? Aí o corpo, toda vez subir na bike, ele fala: cara, mas eu tô cansado, eu tô fatigado, eu tô motivado, tô desmotivado. O corpo não sabe como que ele tá, fica difícil você ter parâmetros. Por exemplo, você tem que fazer um treino de subida. Só que normalmente você faz num dia. Então você sai de casa, opa, hoje eu tô assim, vou fazer tais, tais, tais subidas. Agora, se você vai fazer esse treino num outro dia que você nunca fez, cara, que ritmo que você vai pôr para não encavalar na semana os treinos ou para que consiga realmente chegar descansado e fazer um bom treino. Então é consistência. Eu defini que eu vou treinar terça, quinta e sábado, eu vou fazer o meu melhor dentro de terça, quinta e sábado. Opa, tá encaixando, vou fazer na segunda. Segunda, terça, quinta e sábado. Opa, segunda complica. Posso fazer no domingo? Opa, terça, quinta, sábado, domingo. Você vê que eu cobro muito o quê? Organização. Não me importa, o volume de treino. Ah, quanto mais melhor. Não, eu preciso primeiramente que você defina e cumpra aqueles dias que você disponibilizou. Aí, a partir disso, a gente vai ganhando condicionamento e vai criando situações extras. Ó, essa semana vamos dar uma pegadinha, vamos fazer um dia a mais. Ó, essa semana dá para recuperar, vamos fazer uma folga. Mas o importante sempre é definir os dias e executar os treinos nos dias corretos. Ok? Já comentei isso em alguns áudios anteriores, até durante o ano passado inteiro, que a gente está num período diferente de treinamento, tá? A gente, quando não está num período competitivo, aonde nós treinamos menos com mais intensidade, a gente treina um pouquinho mais de volume com menos intensidade, tá? Então, como nós estamos sem competição, via de regra, todo mundo está treinando o máximo de volume que consegue para chegar ao mesmo objetivo, para chegar ao mesmo condicionamento físico. Você pode trabalhar de duas formas: pouco volume e alta intensidade, e muito volume com baixa intensidade. Só que pouco volume, meu, você tem que estar muito motivado, muito encaixado, fazendo muita força, bons parceiros de treino para te tirar da zona de conforto. Normalmente prova, né? Você vai lá e dá muito além do que você consegue. Então, por mais que esteja todo o treino torcendo o cabo, não é igual a ter duas provas por mês, três provas por mês. Então, por isso que eu sempre estou jogando ali. O teto do fitness dentro da zona de cada um, por questões de falta de intensidade. As pessoas que já estão encaixando uma intensidade um pouco mais interessante, eu vou tirando o volume, mas eu vou tirando de acordo com o que eu vejo, tá? Essa pessoa tá com os parceiros de treino bom, essa pessoa tá motivada, tá entregando os treinos legais. Então são duas situações diferentes e vai continuar por enquanto assim, enquanto a gente não tiver com bastante prova aí, participando de bastante prova, tá? Coletivos são coisas que a gente faz bastante e duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. De dia de semana, o importante sempre é o quê? Não fugir muito do programado, tá? Repetição, série, intensidade. Então é sempre estar ali executando, recupera, tá junto, pá, vai, tá junto com a galera, usa o outro como referência, sai como fuga ou fica para trás e passa todo mundo, mas sempre respeitando a proposta do treino. Nos coletivos de final de semana, vocês podem ver que eu deixo um pouco mais livre, tá? Até porque teve gente que treinou super bem e só vai finalizar a semana, tem gente que não conseguiu treinar direitinho, vai lá e tem que puxar um pouquinho mais, mas lógico, desde que não vire uma zona, né? Então, pode ver que no final de semana a gente começa o pedal com 20 pessoas, aí vai indo, depois forma grupetinho de 8, grupetinho de 3, de 5, e faz parte, tá? É importante cada um ter a compreensão de que isso é necessário, porque além de nós temos objetivos em comum, mas também temos períodos diferentes de treinamento, e o importante é que a gente usou o pedal coletivo para nos tirar de casa lá executar o treino. Eu já comentei isso algumas vezes também. Sempre me perguntam com relação à respiração. Como que deve ser a respiração da bike? A respiração da bike não é uma coisa controlada, tá? Diferentemente da musculação e da corrida, você precisa controlar a respiração. Por exemplo, bíceps. Você está com o braço esticado e vai fazer um levantamento de bíceps. Você não consegue fazer esse movimento soltando o ar para fora. Então, quando você puxa o peso em direção ao corpo, você inspira. E quando você joga o peso para fora do corpo, você expira. Na corrida também. Quando você corre num ritmo mais forte, você precisa ritmar a respiração com o passo, né? 3 para 1, 4 para 1, 2 para 2. Aí de acordo com o teu condicionamento, de acordo com o ritmo da corrida, mas tem que conciliar, porque senão fica uma coisa descompassada e o baço pega e o ritmo não encaixa. Mas como que é na bike? Meu, na bike é livre. Não se controla a frequência cardíaca. A bike a gente só aceita a frequência cardíaca. A frequência cardíaca não, a frequência respiratória. Então, se a frequência respiratória aumentou, é porque está mais intenso. Cabe a gente aceitar e identificar, opa, essa frequência é forte. Então, eu vou dosar a intensidade aqui para mim não hiperventilar mais do que eu já estou hiperventilado. Você não tem que controlar a respiração, você tem que controlar a intensidade do pedal para que reflita na respiração. Mas sempre no pedal, aceita que dói menos. Tá bom? Então esse é o entendimento. Se ficou alguma dúvida aí, pergunta, depois a gente pode explicar melhor de uma outra forma. Ainda tem gente me perguntando sobre o que é aquela na planilha, microciclo, microciclo de choque, microciclo ordinário. É, eu preciso preencher alguma coisa? Não, não precisa preencher nada. Aquilo ali é só uma referência. Para você ter uma ideia, como que vai ser a semana? Pô, a semana é de choque. Cara, semana de choque eu preciso me dedicar ao máximo. Tanto se for mais intensa ou se for mais volumosa. É uma semana que eu tenho que caprichar. Que eu tenho que chegar no final de semana morto. Semana ordinária é uma semana que eu vou ter um ganho, mas um ganho dentro da normalidade, um ganho que não vai me gerar fadiga, não vai me gerar estresse, mas é um ganho. Aí tem a transição, que é aquela semana que larga os bets, que faz uns pedais totalmente o que deu, ou faltou, ou choveu, ou esposa viajou, transição. Aí tem os de recuperação, que é aqueles que durante a semana é um pouco mais tranquila, preparando para uma performance no final de semana. É mais para ter uma referência. Se você puxar o teu histórico das últimas semanas, você vai ver que alguns estão verde, alguns estão vermelho. Isso demonstra se você completou o proposto ou não. Aí, num histórico aí de 6 meses, dá para ver. Cara, oh, em 6 meses eu quase meu microciclo ali, todos quase vermelho. Então, sinal que não fez a proposta, tá? Então, por isso que não evoluiu, por isso que não melhorou, porque sempre fora da proposta. E falando em semana de choque, é batata. Eu já também já comentei isso algumas vezes, é batata. Quando a pessoa faz uma semana de choque, seja ela muito intensa ou muito volumosa, ela sempre chega, nossa, que legal, foi uma semana muito boa, eu me senti bem, me senti que melhorei. E, meu, vira a chave. Sabe? Isso, se você faz uma semana de choque a cada 3 semanas, ou faz uma semana de choque seguida, 2 semanas de choque, depois 4 normais, aí mais 2 de choque, ou 1 de choque, 3 normais. Meu, essa é a essência do treino. Muitas vezes a gente não consegue aplicar, por questões de N's aí, principalmente disponibilidade de horário de treino. É, e também o que conseguiu entregar nos treinos que fez. Mas eu continuo dizendo, se um dia, para quem ainda não teve oportunidade, meu, pegue um dia e faça. Eu vou fazer 14 horas nessa semana. Vou pedalar de manhã e à tarde, vou pedalar sábado e domingo. Não, você vai mudar toda a tua percepção de bike, de treino, do que é performance, do que precisa para melhorar, o que precisa evoluir. Então, quem ainda nunca entregou uma semana dessa, eu gostaria muito que fizesse. Isso não vai se tornar uma regra, até porque você tem teus compromissos. Mas se um dia, uma semana, você realmente pegar meu essa, eu vou mudar a minha postura como ciclista. Você vai ver como o corpo chama para suplemento, o corpo chama para cuidar da alimentação, chama para cuidar da rotina com relação a sono. Tudo melhora, sabe? Então, por isso que muitas vezes eu coloco treino extra, treino extra, treino extra, tentando chamar o cara para uma semana mais volumosa. Falando ali, né, dos microciclos e até microciclo de recuperação. Já comentei também algumas semanas atrás que para quem treina pouco volume, quase nunca vai recuperar, tá? Vai sempre ficar ali no ordinário choque, ordinário, ordinário, ordinário choque, raramente vai recuperar. Mas para quem faz altos volumes, muitos treinos de choque, a recuperação é super importante. Muitas vezes, principalmente aqueles que têm muito fitness, ficam super receosos em descansar. Não, eu vou descansar, eu vou perder a performance. Não, eu vou descansar, não, eu vou perder. E por algum motivo, se ficou doente, viajou, teve trabalho, depois chega e fala assim: nossa, mas como é bom descansar, né? Como mudou a minha motivação. E eu mesmo perdendo 10 pontos de fitness, eu tô super motivado, tô super responsivo, super bem. Então, isso que eu comento bastante e às vezes tenho que brigar com os caras. Meu, relaxa, vamos descansar. Tá? Eu uso muito isso para mim. Então, eu vou lá, faço uma semana muito volumosa, tá? É uma semana, às vezes não muito volumosa, mas uma semana difícil. Ganho pontos de fitness. Aí, faço umas 2 semaninhas de boa e depois faço uma semaninha tranquila. Sabe? Que daí eu faço, procuro, essas semaninhas tranquilas, eu procuro sair com as crianças, procuro fazer alguma coisa com a esposa, procuro fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho essa rotina e para mim é muito interessante. E até puxando, lá pro começo do áudio, quando eu falei treino double, encaixa muito isso que eu tava comentando aqui, de motivação, assim, por exemplo, o fato de eu saber que terça, quinta eu faço treino double e eu folgo segunda e quarta, meu, beleza, segunda e quarta eu não vou fazer nada, porque eu vou focar meus treinos na terça e na quinta. É interessante? É, porque o fato de você não pensar em pedal naquele dia, pô, te libera um monte de tempo. Ah, mas se eu fizer 2 horas todo dia? Beleza, só que não é só as 2 horas do pedal, né? É a preparação para ir para o pedal, a volta do pedal. Então, é uma forma de treino? É uma forma de treino. Separar 3, 4 dias na semana para fazer todo o treino e folgar 3 dias, tá? Ao invés de fazer 6 treinos na semana. Só que isso funciona para no mínimo 4 treinos na semana, tá? Não adianta você fazer só dois. Ah, vou treinar terça e quinta de manhã e de tarde. Não, não adianta. Tem que ser pelo menos 4 dias de treino. Lá no Training Peaks tem muita gente que preenche manualmente os dados, ou aquele dia o Garmin não funcionou. Então eu tenho algumas coisas para falar aqui, tá? Não pode esquecer. Foi na academia, fez Pilates, o Garmin não marcou, tem que marcar manualmente. Clica no treino, editar, preencha ali tanto de tempo, tanto de frequência cardíaca. Se não souber, coloca na observação, que daí eu coloco o treino, o TSS manualmente. Não se exclui treino, tá? Por exemplo, fez o de terça na quarta, beleza, coloca lá. Esse treino é o do dia anterior, mas não exclui, porque daí eu não consigo lembrar direitinho o que foi programado. E aí fica ruim de monitorar aqui. Também nunca troca dia de treino. Ah, o simulado tá sábado e você fez o simulado no domingo. Daí você puxou o simulado e mudou. Não. deixa o simulado no sábado prescrito e deixa o simulado feito no domingo. Porque depois que eu olhar aqui e ver, eu posso mesmo parear, mas eu preciso saber que aconteceu isso. Ok? Outras coisinhas fora aqui. Vocês já repararam que a interação no grupo ali do WhatsApp, quanto mais o cara tá treinado, mais ele interage no grupo. Então, por exemplo, você vê que tem uns caras que nunca comentam nada, nunca falam nada, de repente começa a treinar, começa a melhorar, e você viu como ele começa a aparecer mais ali, puxar papo e perguntar de treino e marcar treino. Eu acho isso bem legal, sabe? É um ótimo parâmetro aqui. É bem interessante. Duas coisas com relação à cinta cardíaca, tá? Pô, todo mundo tem problema. Ah, minha cinta hoje não funcionou, minha cinta não vai. Tô usando a cinta da Magene, que é uma marca paralela da Garmin. Confesso, já tô na terceira. Comprei, estragou, o cara trocou. Comprei, estragou, o cara trocou. E tá com problema de novo. Meu, fuja. É, cenzão mais barato. É, mas cinta Magene, pá, fica fora. Se é da Magene, sensor de velocidade, sensor de cadência, ainda vai, ainda dá uns bugs, mas funciona. E cadência da Ciclo Plus, também fica fora, muito inconsistente, trava demais, dá muito pico, fica longe. E para finalizar, que hoje já tá grande, né? Juntou 2 semanas. Tenho que comentar da galera que nos treinos ali, né? Que vai, que eu peço sempre individualmente, meu, vai, se enfia nos treinos, vem no coletivo, vamos lá, tem que startar, tem que mudar a chave. Então eu tiro o chapéu aí pro Cristiano, pro Heyman, pro Giovanni, pro Fábio. Meus caras sempre estão buscando, estão lá e vai, e se enfia e ficou para trás, mas no outro final de semana tá lá de novo. E por isso que melhora muito rápido. Por exemplo, tem gente que tá 1 ano remando e os caras aí em 2, 3 meses, tipo, chega num nível que 1 ano o cara remando, sabe? Justamente por causa disso, tá usando os parceiros de treino para motivar, tá usando os parceiros de treino para dar referência, para sair de casa. E um parabéns especial aí sempre pro Aldo e pro João Pedro, que os caras não são galácticos, eles são realmente alienígenas, né? O Aldo é já você viu o pedal que ele fez esse final de semana lá na região do Rio de Janeiro, São Paulo ali. 3 dias, 7 mil de altimetria, 300 e poucos quilômetros, fez de uma forma muito consistente os 3 dias, tudo. E o João Pedro, meu, treino dia de semana, vai lá, faz treino específico, repetição de subida. No sábado foi lá, fez Jacuí, já meteu o Cerro, 150 quilômetros, ainda no domingo já desceu, já subiu a Graciosa. Esses aí são brutos. Um abraço, pessoal. Boa semana.